No programa em que tratei da pós-verdade, eu comentei que as mídias sociais estão repletas de mentiras que, de tanto circular, acabam sendo confundidas com verdades. O que é que podemos fazer a respeito, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Roberto, lá de Goiás.
Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Roberto. Sou do estado de Goiás, sou funcionário estadual. Bem, acabei de ouvir o programa Folha Seca, né? Já trazei um pouquinho para ouvir. Geralmente eu fico esperando assim que sai, eu já ouço. Bom, essa questão do discernimento e o julgamento, que eu tenho observado muito na cidade que eu moro, no interior, onde eu tenho um amigo que é um candidato da oposição à prefeitura, e outra pessoa que eu prezo muito, que é o candidato da situação, não a reeleição, é o candidato apoiado pelo prefeito. Então eu vejo assim que eles levam eles fazem uma campanha assim, aparentemente justa, bem fiel a seus princípios e bem ética até então. Porém, a gente não observa o mesmo com as pessoas que estão, os seus correligionários, né? Então, a gente vê ofensas, pessoas que até então só fazem julgamento. Eu acho que eles precisavam de uma pitadinha de Café Brasil. Um abraço, muito obrigado.
Grande Roberto, o que mais a gente vê por aí é isso mesmo, viu? A tribo do candidato indo pra cima da outra tribo na porrada. Parece torcida de time de futebol, cara. Não há argumentação lógica que dê conta de um credo. E é isso que eu quero tratar no programa de hoje.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Roberto receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje tem visita aqui, olha, hoje eu quero com torcida, hein? Na hora do amor, use
Prudence! Prudence!
Em 1996, a professora Bela De Paulo, psicóloga social da Universidade de Virgínia, realizou um estudo com 147 pessoas, com idades entre 18 e 71 anos. Pediu que todos mantivessem um diário no qual registrassem as mentiras que disseram ao longo da semana. Ela descobriu que a maioria das pessoas mente uma ou duas vezes por dia, tanto quanto escovam os dentes. Homens e mulheres mentem em um quinto das interações sociais que duram mais de 10 minutos. E ao longo da semana, enganam cerca de 30% das pessoas com as quais mantêm contato. E mais, alguns tipos de relações, especialmente entre pais e filhos adolescentes, são fábricas de mentiras. A pesquisa mostrou que jovens mentem para suas mães em cada uma de duas conversas. O filósofo Nietzsche disse uma vez que mentir é uma condição da vida. Meu caro, minha cara, vivemos num mundo de mentiras.
Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você.
Opa, a baiana Karina Burr nos traz Eu Menti Pra Você. Pois é. Mas uma coisa me intriga, viu? Se eu minto para uma autoridade, para um júri, eu vou pra cadeia. Pago multas. E por que que a gente vê tanto político mentindo e nada acontece com eles, hein? Bem, é quase nada, né? O Eduardo Cunha dançou porque mentiu sobre suas contas no exterior. Mas a gente sabe que não foi bem por isso, não é? O Lula deve pegar uma cana brava por mentir sobre o seu triplex. É, mas parece que a sociedade faz uma diferenciação entre os que mentem para nós e os que mentem por nós, sacou? A mentira para você é diferente da mentira por você. Os estudiosos da mente têm uma série de termos para os truques mentais que usamos para confiar e acreditar somente naquilo que queremos. Tratei disso no Café Brasil 508, dissonância cognitiva. Usamos ferramentas de nosso subconsciente que nos ajudam a interpretar as informações, para fazer os julgamentos e tomar as decisões que são melhores para nós. E quando praticamos a negação subjetiva dos fatos, escolhendo acreditar em nossos sentimentos e não na realidade, abrimos caminho para acreditar nas mais absurdas mentiras. E isso não acontece porque somos maus ou idiotas. Acontece porque esse tipo de raciocínio, de acreditar naquilo que queremos que seja verdade, está conectado a nada menos que nossa percepção de segurança e sobrevivência. Veja o caso das pesquisas políticas. A gente quer acreditar naquela pesquisa que diz que o nosso candidato está à frente. Isso faz com que nos sintamos pertencentes a uma tribo. A Cissa quer acreditar que o sítio e o triplex não são do Lula. Ela precisa disso para se sentir fiel à sua tribo. E não há argumento lógico que consiga mudar essa crença. Se isso acontecer, ela entra em pane. Apoiar a tribo, acreditando na sua visão, apoiando os pronunciamentos dos líderes, acreditando nas suas verdades, aumenta a coesão tribal, ajudando a tribo a vencer os seus inimigos. Ser parte de uma tribo é, portanto, fundamental para animais sociais como nós. Dependemos de nossas tribos para nossa saúde física e mental. Portanto, tendemos a acreditar em nossos líderes mesmo quando dizem uma mentira cabeluda diante de nossos narizes. É quando damos as cambalhotas cognitivas para enxergar os fatos do jeito que eles querem que enxerguemos e não objetivamente. Objetividade nunca é o objetivo. Coesão social e sobrevivência, sim. Sacou? Deixe-me voltar àquele conceito do mentir pra mim e mentir por mim. Lala, manda aí o Naldo Luiz com Mentir Pra Quê, do professor Pereirinha. Quando acreditamos que um político, especialmente um candidato, está mentindo em nome do sucesso da nossa tribo ou partido, aquela cambalhota cognitiva do inconsciente nos diz assim, ó: olha, ele está mentindo pelo seu bem. Já os membros da tribo adversária pensarão bem diferente. Olha, ele está mentindo para o nosso mal. Entendeu onde a mente nos leva, hein? Assim, somos diariamente bombardeados por argumentos que tentam transformar a mentira para nós em mentira por nós. A pedalada foi para pagar a Bolsa Família. O Caixa 2 foi para o partido ganhar a eleição e nos defender. O confisco do seu dinheiro foi pelo bem da nação. Botei fogo na banca de revista do seu João por um Brasil melhor. Repare no seu dia a dia, quanta gente tentará que você acredite que a mentira é por você, para o seu bem. E o pior é que a gente acredita. Imagine agora um político ou um candidato a um cargo público. ele somente para os membros da outra tribo. E o que se vê é isso aí, ó. Um monte de gente na rua pelo impeachment, outro monte contra o impeachment. Gente gritando é golpe e gente dizendo não é golpe. Gente gritando viva Fidel e gente gritando vai pro inferno Fidel. E todos achando que quem está errado é o outro. Só quando todos acreditamos que o indivíduo ou uma organização estão mentindo para todos é que nos unimos e botamos o desgraçado na cadeia ou o demitimos. Veja o que aconteceu quando os deputados começaram a se articular para aprovar um projeto que possibilitaria uma anistia para o crime do Caixa 2. De repente eu me vi compartilhando posts de gente que sempre esteve no meu oposto ideológico, mas que agora estava ao meu lado, contra uma ação que faria mal para todos nós. Eu escrevi um post assim no Facebook. Passei o dia trancado no estúdio. Quando saio, vejo minha timeline tomada por coxinhas, mortadelas, liberais, conservadores, socialistas, comunistas, feministas, machistas, religiosos, ateus e carnavalescos. Todos indignados gritando a mesma coisa. Vergonha pela tentativa de melar a Lava Jato. Vergonha por Gedel. Vergonha pelos conchavos para anistiar o Caixa 2. Parabéns, presidente Temer. Parabéns, senhores congressistas. Vocês estão unindo o Brasil.
As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou. A mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas. O sol do meu país. Meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil.
Olha só, o Trio Esperança com Eu Te Amo Meu Brasil, aquela composição de Dom, da dupla Dom e Ravel, que um dia foi um hino deste país. O que fazer então, hein? Bem, eu não quero aqui tratar da questão das mentiras pessoais, de indivíduo para indivíduo. Quero ir na linha do programa sobre a pós-verdade, o povo que espalha mensagens falsas por aí. Uia, você tá ouvindo Virou Baixaria, do violonista e compositor Rodrigo Torino. Mas vamos lá então, ver o que é que dá pra fazer, olha só. Primeiro, é ficar certo de que todos temos os elementos necessários para detectar as mentiras que nos cercam e nos proteger delas. Tá aí, ó, na tua caixa de ferramenta e dentro do cérebro. Em primeiro lugar, um exercício de humildade. É preciso ter a consciência de que a gente não entende de tudo. O mundo é complexo demais, as interações, as questões políticas, econômicas e sociais são realmente muito complicadas. E a quantidade de informações que circula pela web é enorme. Apesar de termos um cérebro sofisticado e equipado com as ferramentas para lidar com tanta informação, e especialmente para identificar as coisas que não fazem sentido, ficar confuso ou se sentir incapaz de acompanhar uma argumentação é algo perfeitamente normal. Especialmente quando lidamos com assuntos fora da nossa alçada de experiências. Ou pior ainda, conflitante com nossas experiências. Sendo assim, admitir que não entendemos ou desconhecemos algo é o primeiro passo para escapar das mentiras. Primeiro passo, então, reconheça a sua ignorância e estude para acabar com ela. Segundo passo, comece a contestar o que você vê nas mídias sociais, perguntando a si próprio, por que você concorda ou discorda do assunto de forma tão intensa, hein? Sua reação vem de onde? Da sua experiência de vida? Do que você aprendeu na escola? De um artigo que você leu? De algo que alguém lhe contou? Do fato daquilo ter sido compartilhado por alguém em quem você confia? Ou apenas porque parece que a informação está certa, hein? Geralmente acreditamos numa informação não porque tenhamos refletido ou estudado sobre ela, mas porque ela parece certa. ela se encaixa naquilo que nós acreditamos. Quando acreditamos em alguma coisa apenas porque ela se encaixa naquilo em que acreditamos, estamos lidando com um preconceito. Todos temos preconceitos. E o primeiro passo para aprender alguma coisa nova é reconhecer nossos preconceitos. Com os preconceitos reconhecidos, devemos então partir para o trabalho duro, descobrir se a informação é verdadeira ou não. A primeira coisa para saber se uma informação é verdadeira ou não é descobrir qual a sua origem. De onde vem? Buscar a fonte primária. E o Google é a grande ferramenta para isso. Eu faço esse exercício diariamente. Sempre que eu recebo um post interessante, parto para descobrir a sua origem. Quem escreveu? O que o especialista escreveu antes desse post? Em que tipo de veículo de imprensa ele escreve, hein? Os norte-americanos têm um termo para isso, fact-checking, checagem dos fatos. E vou te passar um truque que me salvou centenas de vezes, olha. Sempre que recebo uma informação importante, pego a palavra-chave, vou para o Google e digito na busca a palavra mais o termo hoax, H-O-A-X, hoax. Que quer dizer engano, embuste ou pregar uma peça em inglês. O que surge na sequência são os sites que já se debruçaram na caça da mentira. Você pode digitar outras palavras como farsa, embuste ou coisa parecida. Eu uso hoax e nunca deu errado. Existem vários sites especializados e um dos principais é o E-Farsas. Na verdade, é o EW Farsas, que vira e mexe está desvendando os mistérios que circulam pela web. Recomendo uma visita ao canal deles no YouTube. Aliás, o Gilmar Lopes, que é o criador do E-Farsas, fez uma palestra mostrando como é que ele faz o trabalho dele. Eu vou colocar o link no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. Olha, vale a pena, viu? Outro ponto fundamental, as fontes. As fontes. Coisas como eu sei, dizem, muitas pessoas estão dizendo, ou todo mundo sabe, ou então uma pesquisa demonstrou, já bastam para acender uma luzinha vermelha. Essas frases são usadas para pegar você por seus sentimentos e preconceitos, para ultrapassar a barreira do pensamento crítico. Pô, meu, se todo mundo está dizendo, deve ser verdade, né? Isso é especialmente importante quando se fala de números, especialmente estatísticas. Sempre que você trombar com as estatísticas, com aquelas informações sobre percentual, tipo 60% dos entrevistados dizem isso ou aquilo, fique esperto. Números, percentuais e estatísticas que não sabemos como foram obtidos ou de onde vieram são uma fonte valiosa para quem quer pregar uma mentira. Sempre que recebo uma informação rica em estatísticas, eu vou atrás de alguma fonte. Recentemente eu estava fazendo um levantamento sobre quantidade de mortos na guerra do Iraque e achei um número. Mas foi só aprofundar a pesquisa para encontrar outros totalmente diferentes. Parei então para ver quem bancava os sites que eu estava consultando, quem eram seus patrocinadores, que tipo de interesse comercial ou político estava por trás daquela informação. E assim pude fazer uma escolha, que não é necessariamente a verdade, mas ao menos me permitiu exercitar o meu senso crítico para escolher aquela que eu julguei a mais verídica. A dica sobre a tal pesquisa de Bela de Paulo, por exemplo, que eu usei agora há pouco, eu encontrei num artigo que trata da verdade sobre as mentiras num site dos Estados Unidos. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao Google para ver se Bela de Paulo existe, o que faz, e confirmar se a informação tinha veracidade. E só depois de confirmar é que eu parti para esse texto. E os sites de jornais e revistas, hein? Podem sim ser uma fonte de informação, mas estão muito longe de trazerem apenas verdades. Especialmente se o assunto for política ou alguns dos temas quentes em discussão na sociedade. Normalmente, jornais e revistas não mergulham fundo nos temas e, se bobear, tem ali a opinião de um ou dois jornalistas apenas. Vá mais fundo, meu. Busque outras fontes. Você também achava que a Hillary Clinton tinha 85% de chances de ganhar as eleições nos Estados Unidos, não é? E você viu isso aonde, hein? Pois é. Uma outra fonte de pesquisas valiosa é a Wikipedia, mas ela só deve ser usada para introduzir você a um determinado tema. Quando estou pesquisando e recorro à Wikipedia, vou para as áreas de ligações externas e referências e saio buscando informações mais aprofundadas. Dependendo do tema, eu vou para a Wikipedia em inglês. Dá trabalho, meu? Claro que dá. Mas a alternativa é fazer papel de idiota. Muito bem, vivemos tempos complicados, ameaçadores, repletos de desafios. Somos diariamente confrontados com mentiras contadas por salvadores da humanidade. Nos sentimos fragilizados, em perigo. E esse é um contexto que se torna polarizado, tribal. Tempos em que os líderes podem contar as mentiras mais cabeludas e mesmo assim inspirar nosso apoio e não a revolta. Preste então atenção às informações que você recebe, compartilha e acredita. Políticos não estão interessados na verdade. Estão interessados nas divisões tribais, no conflito, na vitória em nome do poder, controle e segurança da sua tribo. Se para isso tiverem de liquidar com a verdade, que assim seja. E nós fazemos o quê? Damos um nome pomposo à mentira? Dizemos que todos agem assim, inclusive o nosso lado, e reclamar nos dá um conforto, não é? No fundo, é só isso que interessa.
Malandro moderno, colarinho branco, só usa bons ternos, não liga pro azar. Dólar na Suíça, mansão beira-mar. Seu nome é corrupção, pra que trabalhar? E daí? Pois é, quem te viu, quem te vê, malandragem. Não consegue acreditar, não consegue acreditar. Sindicalista de outrora, desfruta belas senhoras, uma em cada lugar. Quem te viu, quem te vê. Senhoras, uma em cada lugar. Mas tenho certeza que você é bem feliz, porque conseguiu na vida tudo aquilo que sonhou. Roubou o dinheiro do povo e vive na tranquilidade. Sua sorte é que você vive num país da impunidade. Sua sorte é que você vive no país da impunidade. E malandro moderno, malandro moderno.
E assim então, ao som do Malandro Moderno com o mestre Bezerra da Silva, que este Café Brasil vai saindo de mansinho, aliás, no embalo, no sambinha, no passinho. Com o atento Lala Moreira na técnica, a desconfiada Cissa Camargo na produção e eu, o eterno caçador da verdade perdida, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Roberto, Trio Esperança, Naldo Luiz, Rodrigo Torino, Bezerra da Silva e Karina Bur. O Café Brasil só chega a você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você já sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Tem até os videocasts que eu fiz para eles. Cara, dê uma olhada lá. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E se você está fora do país, é o 5511 964294746. Olha, também estamos no Telegram com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil, gosta do programa, vem pra cá, chega mais perto, cara. Vem pra Confraria Café Brasil. Tem um monte de gente aqui, mais de 670 no grupo do Telegram, por exemplo, trocando ideias, conversando com elegância, trocando ideias com gente que pensa diferente, cara, de um jeito que a internet não sabe como é. Vem pra cá, Confraria Café Brasil. Acesse o portal cafebrasil.com.br e clique lá no banner que tem o cérebro tanquinho. Para terminar, vamos de Nietzsche. A principal mentira é a que contamos a nós mesmos.
Café Brasil. Ajuda os bons. há 13 anos em seu coração.